Eu desejo ler apenas uma breve palavra antes da oração, da carta aos Hebreus, do capítulo 12, já a partir do versículo 1, alguns versículos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições ou hostilidades dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Até aqui, esta preciosa palavra. Paulo está se dirigindo aos seus contemporâneos e ele dá aqui a exortação ao povo de Deus. Hoje, ela se aplica a nós. Que, especialmente como está escrito no versículo 3, sim, pensai nele, que devemos pensar nele em todos os momentos, em todas as situações, em toda a situação da vida. Porque vemos que está escrito dele aqui, sim, lembrai-vos dele, que suportou pacientemente tal oposição dos pecadores contra si mesmo. E nós também devemos fazer isso, amados irmãos e irmãs. Seja qual for a situação, para que não nos cansemos, para que não nos tornemos negligentes, mas para que olhemos para cima e pensemos nele, como ele foi adiante de nós pelo caminho até a cruz no Gólgota. Ele não olhou para nada, ele seguiu o caminho que estava preparado para ele. Ele poderia ter escolhido outro, mas escolheu este para que você e eu pudéssemos ser redimidos, para que pudéssemos ser salvos por ele. Ele foi, sofreu a morte de cruz e considerou toda humilhação como nada, louvor e gratidão. E então está aqui, ele está à direita do trono de Deus. É lá que ele está sentado. Portanto, também nós queremos perseverar, pacientemente perseverar em tudo o que vier. Não importa o que as pessoas digam, ele também não olhou para o que os escribas diziam, o que os fariseus e que todo o povo dizia. Ele não deu a mínima, ele sabia para que tinha vindo e ele seguiu o seu caminho. Eu pensei assim, amados irmãos e irmãs, Deus nos concedeu graça. O Senhor nos escolheu, nos fez o seu povo proprietário para que nós sejamos assim como ele é. E um compositor canta, quero me tornar assim como tu, Jesus. Nós queremos nos tornar como ele em todos os pontos, já nessa terra. E repetidamente pensar nele, em tudo aquilo que ele conquistou para nós. Como ele saiu, o que foi feito com ele. Se foi feito isso com ele, amados, então não deixará de acontecer conosco nesses dias. Que Deus nos ajude a todos. Sim, e Paulo também diz e nos apresenta a todos os homens de Deus as nuvens de testemunhas. Se lemos um capítulo antes, então todos esses homens são citados, todos listados pelo nome, talvez nem todos eles, mas muitos que perseveraram nas palavras de Deus e ouviram o que Deus lhes falou. Assim, nós também devemos ouvir o que Deus nos disse. Não podemos dar ouvidos ao que as pessoas dizem, senão estaremos perdidos, senão seremos envergonhados. Mas olhemos para Ele, para o Iniciador e para o Aperfeiçoador da nossa fé. Ele ainda não mudou. Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. Também hoje à noite queremos elevar o seu nome e pedir-lhe que ele continue a falar conosco por meio de sua preciosa e santa palavra. E eu creio que ele nunca nos decepcionou até hoje. Ele sempre nos forneceu o alimento certo e a bebida certa. Assim queremos pedir a ele que ele nos abençoe novamente nessa noite da riqueza da sua graça. Vamos nos levantar para isso. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos por esta noite e por esse encontro. Senhor, estamos tão felizes por podermos estar reunidos aqui mais uma vez para honrar e louvar o teu nome. Sim, Senhor, nós queremos nos lembrar sempre do que tu fizeste, consumaste por nós, do que fizeste por nós no madeiro da cruz, no Gólgota. Sim, e também o que tens feito por nós nesses dias, pois grandes coisas fizeste. Manifestaste-te poderosamente ao Senhor e revelaste ao Senhor o que estava oculto. E, Senhor, tu abriste muitos corações e muitas mentes abristes, Senhor, para que possam entender o teu chamado nos nossos dias. Fiel Deus, nós te agradecemos também nessa noite. Estamos tão alegres, Senhor, por podermos ser o teu povo, os teus eleitos, aos quais tu chamaste e elegeste desde antes da fundação do mundo. Fiel Deus, nós te adoramos e pedimos que continues a abençoar adiante. Abençoe todos os que vieram e também todos que não podem estar aqui hoje, que ainda estão longe, Senhor, em férias ou onde quer que estejam, ou no trabalho. Abençoe a todos, Senhor. É a nossa oração. Abençoe também todo o teu povo, Senhor, em todos os lugares, em todas as terras, Senhor. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Às vezes, quando olhamos para esse mundo, então pensamos que as pessoas estão no comando. E quando falam, então parece que metade do mundo está ouvindo. Mas um dia, o mundo inteiro ouvirá. Hoje, o Ocidente ouve o que o homem mais forte do Ocidente diz, e o Oriente ouve o que o homem mais forte do Oriente diz. E outros não ouvem nada, não importa quem esteja falando. Mas um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E como Senhor, Ele é Deus. E como Deus, Ele está acima de tudo. Ele era antes de tudo e será quando tudo estiver em ruínas e ter se tornado novo, novamente o Senhor permanecerá o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós podemos nos alegrar por estarmos do lado do vencedor. Afinal de contas, ele venceu, vocês sabem. Na guerra, às vezes, há pessoas que estão sempre presentes quando podem, quando a vitória está à vista. Esse é o melhor lugar para se estar. Mas com Deus, a vitória já é um fato consumado. Tudo está sujeito a Ele. E Paulo escreve: ainda não se tornou manifesto que tudo está sujeito a Ele. Mas quando o último inimigo, a morte estiver sujeita a ele, então a palavra será cumprida, a morte foi tragada pela vitória. Morte, onde está o seu aguilhão? Inferno, onde está a sua vitória? Naturalmente, fiquei movido com muitas coisas desde o fim de semana, especialmente desde a reunião em Zurique. Eu estou ciente de que estamos iniciando uma nova fase. Ou melhor, que Deus a está iniciando. A revelação da palavra deve e será seguida por uma revelação do poder de Deus. Não há outra maneira. Deus é fiel à sua palavra. Ele cumpre aquilo que ele promete. E quando compreendemos que Deus tem um plano, qual seja conosco, com você e comigo, que nós fomos incluídos nesse plano de Deus, que somos parte integrante do reino de Deus, então Deus, em relação àquilo que ele faz, não fará ao largo de nós, mas conosco e por meio de nós. Assim como aconteceu no início da congregação, o Senhor cumprirá o seu conselho. Temos que concordar com Deus em tudo, porque Ele está certo. Cada palavra de Deus é verdade absoluta. E me ocorreu o pensamento: quem é de fato o ser humano? Quem é você e o que sou eu? O que nós somos? Eu tive que dizer, o Senhor foi o primeiro a introduzir a pena de morte. No dia em que comeres, morrerás. Portanto, a morte penetrou em todas as pessoas. E quem tem que esperar a pena de morte quando ouvimos um tribunal terreno? Então, os delitos menores nunca são punidos com a morte. Tem que já haver um crime gravíssimo para que a pena de morte possa ser discutida. A queda no pecado, a desobediência, a transgressão e tudo o que acompanha foi um tal crime perante Deus. Ele decretou a pena de morte para toda a humanidade. E não há ninguém que possa escapar desse juízo de Deus. E então lemos a respeito de nosso Senhor, que ele foi contado com os transgressores e tomou sobre si o castigo, a pena de morte, e morreu por nós na cruz do Calvário. Tem como o que é sem pecado para nós foi criminoso. Você pode dizer, sim, irmão Frank, é realmente assim? Sim. Aos olhos de Deus, todos nós recebemos de fato a pena de morte. Ou vocês pensam que existe alguém na Terra que não seria um criminoso aos olhos de Deus? Então ele viva adiante enquanto quiser. E isso não é possível. A morte penetrou em todas as pessoas. Mas há entre essas pessoas que receberam a vida eterna, que reconheceram que nossa punição foi colocada sobre ele e que nós recebemos a vida eterna por meio da fé em nosso Senhor e Salvador. Eu creio que Deus nos concedeu tanta graça e nós não estamos exagerando, que Ele nos permitiu permanecer sóbrios, ter nossas raízes ancoradas na palavra de Deus, e como Paulo também escreve aos Hebreus, que nós ancoramos nossa âncora atrás da cortina. Nós não fomos pelas casas com citações especiais ou versículos bíblicos, mas permitimos que o testemunho completo das Santas Escrituras tenha validade e fale conosco. E nós cremos que Deus tem uma multidão na qual Ele se revelará, pessoas, como já ouvimos, até mesmo os cantores enfatizaram, vocês têm que nascer de novo. E o pensamento que me veio completamente novo, agora no domingo, é que o novo nascimento só pode acontecer por meio da semente divina, ou seja, por meio da semente da palavra. E enquanto havia ainda uma mistura religiosa, nasceram mestiços. Foi uma mistura e nenhum de nós pode escapar dela. Nós temos que dar razão a Deus. Mas, desde que a pureza da palavra agora está aí presente e a semente da palavra está disponível, então ela pode penetrar em nossa alma e gerar algo novo por meio da graça de nosso Deus. E nisso nós cremos de coração. No início foi assim, e os apóstolos escreveram. Pedro, por exemplo, escreve aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Que palavra preciosa e maravilhosa! Antes desse capítulo ter sido escrito até o fim, estão as palavras a partir do versículo 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Talvez eu leia ainda o próximo versículo, afinal, porque se trata do final do versículo. Porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Esse é o resumo do Evangelho. Nós, como seres humanos, somos comparados aqui a grama ou a erva, porque toda a carne, incluindo você e eu, e basta dar uma olhada nos asilos e nas casas de repouso, e seria bom para todos, desde a infância, independentemente da idade, dar uma olhada em como as pessoas que já foram jovens, saudáveis e fortes, estão chegando ao fim de suas vidas. Nada na Terra é tão certo para todos os seres viventes quanto a morte. Todos nós sabemos disso. E pode-se ver que uma flor é maravilhosa, mesmo se olharmos para as rosas, ou elas têm um brilho de cor, e sente-se o aroma, o odor está lá, e de repente não estão mais lá. Elas florescem, e o vento sopra sobre elas, o sol se põe sobre elas, e elas se vão. Aqui está escrito: porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como as flores da erva. Toda a glória terrena, a glória do seu e do meu corpo, especialmente as moças jovens ou irmãs, sejam elas quem forem, quando são jovens, gostam de se olhar no espelho e veem-se e gostam de tudo o que vem. Então chega o tempo quando a coisa muda. O cabelo começa a ficar grisalho, quer-se adiar tudo isso um pouco, talvez até encobrir. Não pode ser negado. De repente, tudo fica completamente diferente. A glória de toda a carne é como a flor da erva. E quando nós vimos, especialmente agora, uma vez em Israel, nessa explosão de cores em que todos tiraram lindas fotos, e se fôssemos até lá hoje, não teria mais nada lá. Tudo estaria seco. Apenas a lembrança permanece. porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Há pessoas que levaram nessa casca mortal, nesse corpo mortal, algo imortal para dentro, receberam isso, qual seja a palavra de Deus. E por meio disso, foram imortalizados, ou seja, receberam a vida eterna. Aqui está sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E, portanto, temos a vida eterna por meio da graça de nosso Deus. Então, no versículo 25, é o que importa especialmente para nós, está escrito: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, mas essa é a palavra que vos foi proclamada como evangelho ou mensagem de salvação. A palavra de Deus é ao mesmo tempo evangelho de Jesus Cristo. Já os profetas do Antigo Testamento, isso podemos ler também nessa carta de Pedro, disseram, e foi escrito a partir do versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Já os profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre a graça e nós a recebemos, mas eles não vão de mãos vazias. Eles estarão igualmente no reino de Deus, assim como nós, também está em Hebreus, que eles, sem nós, não poderiam alcançar a perfeição e estão apenas esperando que nós nos juntemos a eles. Talvez leamos o último versículo de Hebreus 11, onde os heróis da fé são listados. E aqui está escrito talvez os dois últimos versículos, Hebreus 11, versículos 39 e 40. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles atingirão a perfeição, mas não sem nós. Eles esperam até que o número completo da congregação do Novo Testamento tenha chegado, e então se cumpre o que o nosso Salvador disse: mas eu vos digo que naquele dia sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Isso acontecerá. Imagine que um dia você e eu nos sentaremos com todos os profetas, com todos os homens de Deus, de fato com o nosso Senhor, na grande mesa no reino de Deus. Como nós nos sentiremos? Eu quero dizer a vocês, até mesmo Abraão e os maiores servos de Deus só estarão lá pela graça. E ninguém poderá se gabar de sua vantagem, e ninguém poderá se queixar de sua desvantagem. Todos estão sobre o mesmo fundamento e todos foram redimidos pelo mesmo sangue. E quando lemos Mateus 27, quando o Senhor derramou o sangue no Gólgota e exclamou, está consumado, sim, lá houve um terremoto. As rochas se romperam e os túmulos se abriram. E muitos dos santos que haviam adormecido saíram de seus túmulos após a ressurreição. Também o versículo 51 e 52 lá tem que ser lidos lentamente, cuidadosamente, para que se entenda exatamente a sequência. Aqui nos é dito que eles não deveriam alcançar a perfeição sem nós, embora todos eles tivessem o glorioso testemunho da fé e já gostariam de ver a perfeição. Não, eles tiveram que esperar até que chegasse a hora deles e a nossa hora. Aqui eu tinha mais uma palavra que eu gostaria de ler em ligação com a palavra de introdução. Pois nosso Senhor também sofreu muitas coisas. Ele deixou isso passar sobre si. E nós cremos que é Ele quem nos ajuda em todas as nossas provações, porque Ele mesmo teve que passar por elas. Assim, nós lemos que Ele teve que suportar pacientemente dos pecadores, mas agora mesmo havia lido uma palavra na carta de Pedro, que era exatamente a certa, talvez esteja aqui em 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, a partir do versículo 20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. E se quisermos voltar à profecia que Simeão deu, vocês podem lê-la em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Aqui está. Lucas, capítulo 2. A partir do versículo 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. O fato que ele foi contradito, como todos nós lemos, que ele teve que suportar tudo, como está escrito em Hebreus 12, isso já havia sido previsto e dito. Quando está aqui em Hebreus 12, versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Eles o contradisseram e até cobriram sua cabeça e o golpearam. Depois atiraram novamente e disseram: você profetizou tão bem, agora nos diga, quem foi que te golpeou? E ele não fez nada. Ele não bateu com o punho no bolso. Ele deixou tudo passar sobre si. Vamos ser totalmente honestos. Nós já teríamos certamente estourado. Queremos ser honestos, sinceros. Mas aqui, o nosso Senhor nos deixou um exemplo. Imaginem uma vez o que sentimos. Agora, como ele deve ter se sentido o Senhor da glória, o Rei dos Reis, que veio para salvar, para redimir, para buscar o que estava perdido, para resgatar, para trazer graça e salvação. E ele teve que observar e deixar passar por si mesmo o que está escrito em João 1. Ele veio para o que era seu, e os seus não o aceitaram. Não podemos nem imaginar a dor. Nós já sentimos uma dor profunda em nossos corações. Como ele, então, deve ter se sentido? Mas aqui, Simeão profetizou: sabei bem que este é destinado para a queda de muitos e para a ascensão de muitos em Israel, e para um sinal que será contradito. E então, Paulo só pôde fazer a seguinte constatação: assim como Simeão profetizou, assim também aconteceu. Sim, lembrem-se daquele que suportou pacientemente tal contradição dos pecadores contra si mesmo. Se alguém contradiz você, contradiz a mim, e nos diz isso ou aquilo, bem, nós somos todos seres humanos, e como disse anteriormente, a pena de morte foi imposta a nós de qualquer maneira, e o que significa, todos nós sabemos, ninguém está isento. Mas ele, nosso Senhor, o Santo, sim, lembre-se dele, que Deus possa escrever essa palavra em meu coração, para que eu me lembre dele, do meu Salvador. Porque o meu caminho como filho redimido de Deus deveria ser diferente do caminho de meu Salvador, que pagou o preço? Tem que haver uma semelhança com o caminho do Senhor. E as Santas Escrituras dizem: ai de vós, no Sermão da Montanha, ai de vós, quando o mundo inteiro fala bem de vós. Mas, naturalmente, vocês podem entender que se houvesse uma imprensa cristã todos os dias, meu nome estaria nas manchetes com novas histórias todos os dias. E isso não é uma coisa simples. Mas agora, quando eu leio, sim, lembrai-vos daquele que suportou pacientemente tamanha contradição dos pecadores contra si mesmo. Nosso Senhor não poderia ter dito a todos quem Ele é e o que Ele é? Ele não poderia ter destruído todos de modo que nada restasse? E todos não teriam que sair como resultado, feridos com as palavras do Senhor, convencidos do pecado, punidos pelo Espírito de Deus? Não. Eles não reconheceram. O Espírito de Deus tem que abrir o coração de uma pessoa. O Senhor da Glória não poderia salvar ninguém a menos que Ele viesse e permitisse ser salvo. É por isso que está escrito: vinde a mim, todos os confins da terra, e sereis salvos. E a salvação deveria vir de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Sim, pensem nele. Eu quero me lembrar disso. É uma palavra que me agrada pessoalmente. Sim, pensem nele. Então nós pensamos em nós mesmos e nos voltamos ao nosso redor e dizemos: sim, Senhor, por que tudo isso? Se pensarmos nele, certamente seremos mais capaz de permanecer firmes e dizer: Senhor, então isso faz parte da Tua palavra nesse tempo, que pacientemente suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo. E agora vem o significado e o propósito desse pensamento sobre ele no contexto de seu sofrimento e do que ele passou, para que vós não vos canseis nem desanimeis. Não é essa uma palavra maravilhosa? Quando pensamos em nós mesmos e nas circunstâncias, então quase nós afundamos. Se olharmos para ele, pensarmos nele e dissermos: sim, Senhor, então, o que eu ouço e vivencio ainda é muito pequeno em comparação. Por isso, eu te agradeço por tu me dares forças para perseverar, para que eu não desanime e nem perca a coragem. E assim já está escrito no profeta Isaías: ele não clamará nas ruas, nem levantará a voz, mas não quebrará a cana dobrada, nem apagará o pavio fumegante, até que tenha trazido justiça e retidão para as nações. E é isso. Todas as coisas no reino de Deus têm o seu lugar, para que não vos canseis e não desanimeis. Vocês sabem, ele veio ao povo de Israel, ao seu povo da aliança, ao seu próprio povo, e eles não o reconheceram. Eu já sei hoje, quando se cumprirá o que o profeta Zacarias escreveu, que eles olharão para o Senhor, a quem traspassaram, e chorarão amargamente. Vocês podem ler Zacarias 12. Aqui está, no versículo 10. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, olharão para aquele a quem traspassaram e chorarão amargamente. Zacarias 12, versículo 10. Eu creio que Deus, o Senhor, está concluindo sua obra nesses dias. Eu creio que nós temos um papel a desempenhar nesse conselho divino, tanto o bom quanto o ruim. alegria e tristeza estão intimamente ligadas. Passa-se por altos e passa-se por baixos, mas vamos com Deus. E se, assim como nosso Senhor e como contemplaremos no futuro algumas vezes, se nós ouvimos e cremos nas promessas de Deus para esse tempo, então o Senhor deve chegar ao seu direito em nós, como naquela época ele mesmo na carne se tornou manifesto como resumo de todas as promessas do Antigo Testamento e encontraram então seu cumprimento. E sabemos quando o tempo se cumpriu, aconteceu, e uma coisa se cumpriu após a outra. Agora será a mesma coisa. Chegou o tempo, tudo se cumprirá, assim como Deus disse em sua palavra. Só nos resta uma tarefa: lhe agradecer e, por um lado, reconhecer que nós, como seres humanos, olhando terrenamente, como a grama, a erva, como a flor do campo, nós florescemos, nós murchamos e um dia não estamos mais aí. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E essa é a palavra que nós ouvimos, o Evangelho da nossa salvação. Não apenas uma palavra de Deus, mas a palavra de Deus em ligação com a nossa salvação, com a nossa redenção, com a nossa bem-aventurança, uma palavra que abriga o poder de Deus em si. Sim, como o poder de Deus se mostrará em nós e, em parte, já se provou. Que Deus nos abençoe e nos conceda orações que cheguem ao seu trono da graça, para que possamos realmente falar com Deus como um amigo fala com seu amigo. Contar-lhe tudo, como nós nos sentimos e como nós pensamos. Simplesmente falar com Ele e Ele nos entenderá. Até mesmo os suspiros e pensamentos do coração que não expressamos, Ele tomará nota deles e não poderá fazer outra coisa a não ser cumprir a sua palavra que Ele deu a seu povo para esses dias finalizantes. Porque Ele vela por sua palavra para cumpri-la no tempo certo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Pai Celestial, de coração eu te agradeço por tua preciosa e santa palavra. Senhor, é uma semente divina que tu plantaste e colocaste em nós. E mesmo que toda a carne, sendo como a flor da erva, se desvaneça, mas a palavra de Deus permanece eternamente. É o Evangelho de nossa salvação que nós ouvimos e recebemos. Fiel Senhor, que tu possas agora colocar a plenitude de tua palavra em nós como uma semente, para que algo novo e divino possa brotar. Senhor, eu te agradeço e eu te louvo. Deixe-me olhar para ti, que suportaste tudo. Tu seguiste pacientemente o teu caminho. Fiel Senhor, permita que em tudo o que me encontra, pensar em ti e olhar para ti, para que eu não me canse e permaneça firme na fé e na confiança em Ti. Conceda isso aos meus irmãos, conceda isso às minhas irmãs, conceda isso a todos nós, pela graça, no nome de Jesus. Amém.